A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para a sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD, construa seus sonhos.
Oi, eu sou o João Vicente.
Eu sou o Emicida.
E eu sou o Chico Bosco.
E aí, minha gente, eu sou o Fábio Porchat e esse é o Papo de Segunda.
A gente já tá aqui nesse Rio de Janeiro, em plena segunda-feira de carnaval, ouvindo samba, solzão de verão. É um dia repleto de brasilidades e é disso que a gente vai falar hoje. Dessas brasilidades. Quando que amar sua pátria pode tornar você também uma pessoa cega para todas as questões e problemas? Comenta lá na hashtag Papo de Segunda no GNT, que a gente quer saber de você. Qual a diferença de reconhecer valores e ficar completamente... Não, para mim é isso, o Brasil é esse. Quero, inclusive, já jogar para Franciscoide. Tem aquilo... Ah, tudo no Brasil é merda, não dá nada certo. Ao mesmo tempo, não, só o Brasil é que é bom. Tem um meio do caminho aí? Pra gente também idolatrar, assim, entre detestar e idolatrar o país que a gente nasceu?
Ô, meu velho, essa bola tu jogou bonito. Vou matar ela no peito, vou botar no chão pra gente começar o jogo aqui, tá?
Vamos.
Assim como o samba tirou uma lágrima do Sidão, esse assunto tira a minha. Eu acho que tem dois Brasis, Fábio. Tem um Brasil que é um Brasil oficial, que é um projeto do capitalismo europeu de fazer da gente aqui uma espécie de colônia de exploração, né? De sangrar isso daqui, de fazer isso aqui um território a ser explorado, né? Então, nesse sentido, esse Brasil oficial é um Brasil cujo modo de ocupação são os latifúndios hereditários, né? Cujo modo de formação do povo é a violência representada pela relação entre a Casa Grande e a Senzala, cujo modo de funcionamento institucional é o que se chama de modernização conservadora, que basicamente é como é que você muda tornando-se o mesmo sempre, né? Então, a gente sabe que no Brasil, por exemplo, a independência foi feita pelo imperador de Portugal. A república foi proclamada por militares por questões de interesse corporativo e instauraram oligarquias, nada republicanas. A abolição despejou o povo negro na liberdade sem nenhum programa de integração social e econômica. Isso é o Brasil oficial. Agora, simultaneamente a esse, Fábio, e, na verdade, anterior a esse até, teve um outro Brasil. Antes de, em 1530, Portugal começar a ocupar oficialmente o Brasil, tiveram alguns náufragos que foram parar aqui nessa costa. Os mais famosos deles são o Diogo Alves, que é o Caramuru, e o João Ramalho. Esses náufragos se amasiaram com mulheres indígenas por meio de um laço de parentesco que os indígenas têm, chamado cunhadismo. Então, esses caras casaram com indígenas e formaram alianças políticas e o protopovo brasileiro, que o Darcy Ribeiro chamava de brasilíndios, também conhecidos pelos antropólogos como mamelucos, né? Então, teve um modo de ocupação do território, de miscigenação, que no Brasil começou a se formar de outra maneira, espontaneamente, tão espontâneo quanto era possível ser no Brasil colonial. Então, em populações ribeirinhas, pequenos vilarejos, escravos forros, escravos de ganho, começaram a se misturar, a fazer sexo com brancos, com europeus, e começaram a formar a diversidade do povo brasileiro. E tudo isso, com o tempo, apesar da pressão hierarquizante de cima para baixo das elites brasileiras, sempre foram muito preconceituosas, isso começou a formar, ao longo dos séculos, o que a gente viria, já no século XX, chamar de cultura popular. É a cultura popular, Fábio, que faz a gente amar esse país, e é pela cultura popular que o Brasil é mundialmente reconhecido. Né? A nossa culinária, o modo como a contribuição indígena e negra pegou a língua portuguesa e desossou, e fez ela cheia de diminutivos, e fez um certo cantar da língua. Todo o repertório milagroso da canção popular, aqui representada por Feijito e Moscão, e por aí vai. Então, esse é o Brasil que a gente ama e que sobreviveu e que cresceu apesar do Brasil oficial.
A gente já vai direto para um VT aqui, porque a gente foi ouvir o historiador Luiz Antônio Simas explicando exatamente a diferença entre o Brasil oficial e a brasilidade. Vamos ver.
Na música Querelas do Brasil, o Aldir Blanc, né, a parceria dele com Maurício Tapajós, ele falava de um Brasil que não conhece o Brasil e de um Brasil que não merece o Brasil. Eu tenho a impressão de que há um certo Brasil realmente que não só não conhece o Brasil, né, como também não quer conhecer o Brasil. É exatamente esse Brasil da alteridade, esse Brasil da pluralidade, esse Brasil da disponibilidade para o encontro com o outro, esse Brasil que produz incessantemente cultura, né, a partir de uma encruzilhada, que é ibérica, que é ameríndia, que é africana, enfim, esse Brasil pulsante causa horror a um outro Brasil. Agora, a brasilidade, né, quando eu falo de brasilidade, as pessoas perguntam, ah, mas o jeitinho brasileiro, a malandragem, né, a cultura do privilégio, isso faz parte da brasilidade? Olha, a brasilidade não é um campo de cordialidades e consensos. Ela opera no tensionamento dos modos de mundo, de construção de mundo. Afinal de contas, o Brasil é um país em que a chibata de bater no corpo, ela foi transgredida em baqueta de bater no couro do tambor para reinventar a vida pela festa. Né? Então, todas essas contradições fazem parte, eu acho, do nosso processo aí de formação. O amor pela pátria, né, exacerbado em discursos que envolvem a ideia do orgulho do Brasil, da nossa grandeza, de uma terra de homens de bem, eu tenho verdadeiro horror desse tipo de coisa. Né? Eu acho que essa dimensão excessiva do patriotismo, ela efetivamente anda muito próxima da intransigência, ela anda muito próxima da intolerância. Então eu prefiro, no fim das contas, que ao invés de da gente gritar sou brasileiro com muito orgulho, com muito amor, né, a gente repare mesmo o que, que o Brasil tem de terrível, mas o que, que o Brasil tem de bonito. Né? Consenso, inclusive, crítico nessa dimensão. Mas reconhecer que existe um Brasil que transgride o horror pela beleza, eu acho que é fundamental e pode levar a uma melhoria, sem dúvida nenhuma, da gente do Brasil como sociedade.
O Simas ele fala também que brasilidade é inventar modos de vida a partir da experiência trágica colonial. Brasilidade é uma chaga nossa, Emicida? Fala aí.
Eu não descreveria a brasilidade como uma chaga, não. Eu acho que o que eu chamaria de brasilidade, Fábio, é toda tentativa de dar esperança, sentido e alma para as pessoas que nascem no Brasil, né? A verdade é que a instituição Brasil, ela é profundamente perversa. Mas, citando o Mário de Andrade, né, mais uma vez, a gente precisa dar uma alma para o povo brasileiro. E no sentido de encontrar o que é a alma do povo brasileiro, todo sacrifício nos dá gosto, né? Eu encontro, por exemplo, resquício do que ser. Resquício não. Você encontra de uma maneira abundante o que significa a brasilidade nos lugares mais distantes da sociedade, né? Do samba, que a gente acabou de ser maravilhosamente premiado com essa performance do Mosquito e do Feijão aqui, que traz essa emoção, esse sentimento de uma coisa que é maravilhosa, que é aglutinadora e que é tão nossa. Mas tem uma outra coisa que as pessoas talvez não façam essa associação de uma forma instantânea, mas, por exemplo, eu acho que o SUS é uma manifestação profunda de brasilidade, uma tentativa de fazer com que o país, o Estado, se preocupe com o bem-estar, com a saúde, com a vida da maior parte da população descamisada desse país, sabe, mano? Porque esse é o grande esforço de dar sentido a essa vida, de construir essa alma. É isso que eu chamo de brasilidade, sabe, mano? Esse esforço contínuo, feito por vários movimentos, de várias origens, para que depois dessa experiência profundamente desumanizante que foi a formação do nosso país, a gente consiga olhar no espelho e entender que ali tem um ser humano, que aquele ser humano tem alma, e a gente dedica toda a nossa energia no presente para construir um futuro melhor que seja mais digno de orgulho do que a origem desse país. É isso que eu chamo de brasilidade, sabe?
Ser patriota, hoje em dia, virou símbolo de outra coisa. A bandeira do Brasil praticamente foi ressignificada, assim. E aí eu te pergunto, ser patriota hoje é cafona, é ser de direita, é ser concordar com tudo que tá aí, é ser massa? O que é ser patriota hoje em dia?
É ser canalha. Eu acho que ser o patriota que existe hoje em dia é um grande de um canalha. Eu acho muito... Eu gostei muito do que o Francisco falou, por acaso, hoje.
Curioso.
E eu acho falando a mesma coisa que ele disse, assim, não acrescentando nada novo, mas marcando uma coisa que ele disse, é muito cafona, né, a elite brasileira, né, que tenta apagar essa tentativa de simulacro de Europa. Eu lembro que teve uma discussão extensa sobre o funk, se o funk tinha valor, se o funk não tinha valor.
Loucura.
Né, que não era música, que não era isso, que não era aquilo. Ao mesmo tempo, qualquer coisa que vem da Miley Cyrus dos Estados Unidos é comprado com uma extrema facilidade. Mas eu acho que o patriota moderno, nesse novo sentido que você pergunta, é, em geral, um canalha. Porque eu acho que, mesmo amando o Brasil, e eu acho que o MC e o Francisco falaram, concordo com tudo, mas a gente, nós todos aqui, temos críticas. Também temos que olhar o Brasil de uma maneira não tão apaixonada, até para reconhecer as qualidades. O Brasil tem, a rua do Brasil é lindo. O carnaval, o futebol, o swing, o samba, as pessoas, o charme. É lindo, mas tem muito a ser consertado. Tem muita coisa errada, tem muita tristeza, tem gente com fome, tem gente morrendo. E isso também é Brasil, e também tem que ser criticado.
E eu acho que quando você fala essa coisa de ser consertado, é interessante porque vai exatamente contra aquele argumento da pessoa, quando você está falando do Brasil, alguma coisa, você fala, ué, então vai embora, então vai para Cuba, vai para Venezuela, a Brasil ama e eu deixo. É, não, exatamente porque amo é que quero consertar.
É, porque é uma afirmação canalha.
Exatamente, porque a pessoa que fala isso, que é assim, tá assim como tá, tá bom. É porque tá bom para ela, de um jeito muito torto, mas tá bom na cabeça dela.
Um comentário sobre esse negócio de nação, Fábio, que eu acho importante. Que esse conceito de nação, normalmente, ele se opõe ao de Estado. Estado é um país enquanto uma dimensão abstrata e universal. Então, um Estado é uma comunidade unida pelo direito, que, supostamente, confere regras universais que valem para todo mundo. Isso é um Estado. Tá? Nação é uma comunidade cultural imaginada. Uma nação... é o que as pessoas consideram que elas têm em comum e que fazem um território culturalmente. Qual é o risco do conceito de nação? Historicamente, pertencer a uma comunidade imaginada sempre deu margem à criação do nacionalismo, que tem a ver com o que o João está chamando de patriotismo canalha, né, João? O que é o nacionalismo? O nacionalismo é você considerar que... dentro da sua comunidade imaginada, só um certo grupo que tem certos traços é que faz parte da nação. Então, atualmente, o que eu entendo que o João está chamando de patriota canalha é o cidadão de bem, que considera que a nação brasileira é feita basicamente de cristãos conservadores de direita heteronormativos. Né? Por que, que isso é profundamente estranho em relação ao Brasil, Fábio? Porque... o grande trunfo civilizatório do Brasil sempre foi uma ideia de nação, que é uma ideia antropofágica de nação. É uma ideia baseada na diversidade.
E é uma vergonha. O Brasil é tão repleto de possibilidades. E eu fico sempre muito envergonhado de ver, por exemplo, uma elite brasileira que, quando quer viajar, vai para Miami, vai para Paris. Vai... claro que pode ir maravilhoso para Paris, maravilhoso para Nova York, mas que não conhece nada do Brasil, que não faz a menor ideia do que é a Amazônia, que nunca foi para o Jalapão, que não sabe o que é Parintins, nem nunca ouviu falar, que não foi para Foz do Iguaçu para ver as cataratas, que, não, que gosta é assim, ah, pega uma praia no Nordeste. Para ele, Brasil é isso. Quando tem tanta profundidade, tem tanta possibilidade turística no Brasil, e isso sim é cafona, a pessoa que já foi a Miami, mas nunca foi à Amazônia. Então, mas quando você olha o Brasil assim, Emicida, a potência que ele tem, a possibilidade que ele tem, mas que nada muda, ao mesmo tempo, esse patriotismo, esse amor pelo Brasil, não dá uma bambalhada, não dá uma sensação de pô, mas daí também não adianta amar o Brasil e tratar o Brasil que nem lixo, né?
Acho que isso também vai muito de acordo com o que o Chico disse. A burguesia brasileira acaba sendo o grande freio de mão da possibilidade de emancipação disso que a gente chama de Brasil real, mano. Desse Brasil do encontro mesmo, esse Brasil de possibilidade, porque... a característica do Brasil é o encontro. E a gente pode analisar esse encontro por mil pontos de vista diferentes, tá ligado? Alguns vão fazer com que a gente saia inebriado com tanta beleza nessa formação. Outros vão fazer com que a gente saia consternado com tamanhas atrocidades. Mas a verdade é que o Brasil começa a se dar como possibilidade e começa a refletir a respeito de si como nação, a partir dessa possibilidade do encontro, desse desafio de fazer esse corpo humano gigantesco conseguir usufruir de toda a riqueza que esse mesmo corpo produz, né? O Fela Kuti, o cantor, no começo da biografia dele, ele usa uma frase para descrever a Nigéria, que é uma frase muito pesada, é muito dramática, e às vezes isso também encontra eco na análise que a gente faz do Brasil. Ele fala que a Nigéria não é um país, mano. Ele fala que a Nigéria ela é uma empresa, uma instituição que no final do dia manda o lucro para fora, sabe? E o Brasil, muitas vezes, principalmente o Brasil que é operado pelas mãos desse Brasil oficial, funciona dessa mesma maneira. Então, por isso eu repito, brasilidade para mim e o que me dá orgulho são todos esses esforços coletivos, mútuos, paralelos de diversas origens que tentam 24 horas por dia, dia após dia, fazer com que essa riqueza ampla, magnífica, produzida por esse lugar e que todas essas possibilidades não se percam nem sejam entregues de mão beijada para o exterior, para que esse encontro seja reverenciado e o Brasil consiga sugerir uma possibilidade de beleza e de vitória para o planeta, porque a gente também está falando disso. Quando a gente fala, por exemplo, você passou por essa análise das pessoas irem para Miami e não irem para a Amazônia, né? Na hora que você falou, eu lembrei da Catedral de Notre Dame pegando fogo e do Museu Nacional pegando fogo e a proporção da comoção. Tudo isso é muito triste. Por quê? E por que isso acontece? Por causa de um viralatismo bobo, um viralatismo tacanho, sabe, mano? Que ele acredita que o ápice da evolução ainda é qualquer coisa que esteja para cima da linha do Equador. Quando a gente tem aqui um oceano de possibilidade, mano, para destravar o planeta e oferecer uma chance de salvação, não só para os brasileiros, mas para toda a humanidade. Tudo isso se perde quando isso que o João chamou de patriotismo canalha triunfa.
E só uma consideração sobre a fala do Emicida, adorei tudo que ele disse, mas ele oficialmente agora entra no hall dos mestres da música brasileira porque ele usou a palavra tacanho. Só os mestres da música brasileira usam a palavra tacanho. Agora, só te lembrando, Emicida, quando for usar de novo, tem que botar o sotaque baiano. Tacanho! É tacanho! E repetir duas vezes.
E você põe essa força. Essa força na sílaba do meio. Tacanho!
Tacanho!
É tacanho!
E eu não sou colonizado banana nenhuma!
Mas eu adorei isso que o João falou, porque essa geração, né, João? Tá falando especialmente do Caetano, mas essa geração sonhou o Brasil muito alto. A gente tem que recuperar essa capacidade de subir o sarrafo do Brasil enormemente.
É Brasil acima de todos, não é isso? Como é que é? Bom, enfim.
Não, desse jeito. Isso aí é um cavalo de Troia, Fábio.